Passar a fogueira a partir de 1907. O futebol percebido Mas confiamos que não tem de ser assim. E às vezes não é assim. esta é uma boa oportunidade para Portugal dizer, através do seu governo e das suas forças político-partidárias, que quer mais verdade no desporto e que está disposto a legislar, mesmo que isso seja perturbante, para quem quer manter o futebol como há mais de 100 anos. Esta é uma boa oportunidade para se saber quem quer efetivamente a verdade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, como
Thank you. Essencial para um fim de discussões do movimento assim. Nós sabemos bem que esta expressão do movimento assim é distinta de outras, nomeadamente do movimento assim, popular, porque ela se reveste com características mais propriamente de indústria do que logística, muitas vezes, não é? E nesse sentido, é este fim da nossa área que importa, e é esta fúria que importa esclarecer. E é com consciência.
fazer de forma a cada vez o sistema. E eu também tenho algumas dúvidas, porque todos nós temos clubes, instituições. Eu tenho dúvidas que isso daqui seja assim na prática, porque, como já disse, as pessoas sabem que em determinados momentos dizem de uma maneira, mas depois as decisões não saem. Quer dizer, há alguma decisão nos órgãos próprios, unida por unanimidade, no sentido de apresentar isso nos órgãos internacionais próprios, e que os representantes portugueses nesses órgãos próprios, nos órgãos internacionais, levem uma proposta dizendo isto é muito importante, nós vamos ficar a discutir isto, não vamos já votar isto, se quiser lá acontecer, mas vamos fazer um prazo, vamos fazer um prazo, vamos discutir isto. Eu não sei se calhar até existe, mas não conheço. O que eu conheço é, de facto, aquilo que assistimos nos últimos dias. Posso dar junto ao garoto. Posso dar espectadores, não posso levar. É que tem que ser mesmo isso. Porque eu penso que, de facto, é importante que o futebol se organize. E, de facto, tome nestas matérias de fundo uma posição de força conjunta. Porque eu acho que seria difícil nós conseguirmos ter a reunião em função de coisas do jogo. Acho que as matérias são montantes, é claro, de uma maneira ou outra, existem algumas condições para agora. Acho que tem que dar aqui o primeiro passo, e o passo decisivo, são todos os agentes de futebol, todos. Deixar de alguma hipocrisia simpática, ou uma hipocrisia politicamente correta, e por fim, colocar outras questões para aí, aqui, não na casa, não conhecia, mas eu gostaria que isto tivesse sido mais consolidado e montante. Até porque seria, de facto, uma prova cabal de que todos os agentes de desporto são, de facto, sou só espectador, no fim de semana agora não, ou seja, a segunda às vezes, né? Sou só espectador e gostaria de facto que todos os agentes tivessem com o mesmo espírito que eu estou, de facto, de determinarem com algumas poucas maneiras que nós estamos assistindo, porque não dignificam e há muito desporto. E por isso é importante, volto a dizer, neste momento, gostaria de facto todos os agentes esportivos a darem provas cabais e a terem uma parte esportiva. Esqueça que eu passo por ti, sendo do ponto de vista do debate político, se calhar estou a calhar também que nós temos todos em matéria de futebol e em termos da dialética do futebol, e muitas vezes diz algo que planta as intenções que depois não se concretizam. De qualquer maneira, antes de passar a palavra, só dizer uma coisa que me parece ser evidente: temos todos consciência de que há uma autonomia do movimento associativo e que somos, penso que eu posso dizer genericamente, somos todos a favor dessa autonomia. Fazemos é que ao longo dos anos essa relação não tem feito. Aliás, não tem sido apenas, como vocês sabem, de maneira geral, não tem a ver apenas
sociais que o futebol, o desporto de massas, é de facto
seja compatível com a fundação parlamentar.
nosso presidente, que representa o grupo parlamentar, isto não está a funcionar, eu estou a falar baixo. Eu queria dizer que a verdade desportiva é muito mais do que as novas tecnologias. É evidente que a verdade, em qualquer caso, em qualquer atividade social, é importante que nos esclareça. E nós temos regulamentações, temos justiça. Eu, como cidadão, de facto, interrogo vários casos da justiça que não são resolvidos em Portugal, não só noutros assuntos, noutros temas, mas também no futebol. No futebol há casos de corrupção que não são resolvidos. Há leis que são feitas, os clubes não pagarem aos seus profissionais, estão eliminados da competição, e isso passa tudo por cima. É tudo uma mentira. As leis e os regulamentos neste país, que infelizmente muitos deles não funcionam. Agora, o que eu acho é que novas tecnologias evitam erros graves, prejuízos desportivos e económicos, sabendo como se sabe que no futebol, quer queiramos, quer não, há uma coisa que eu não gosto de futebol, muito bem, é o maior fenómeno social do mundo, não tenho dúvidas nenhumas. É uma indústria que move milhões por anos, foi dito. Comunicação social, as televisões, os grandes interesses, também estas instituições, a FIFA e a UEFA, não querem abrir mão deles, naturalmente, são autónomos, mas a autonomia tem limites. E o futebol, infelizmente, eu como praticante, sofri na pele algumas ilegalidades. É uma indústria, de facto, é uma modalidade que menos evoluiu, comparado com os jogos, e isso alteraram-se, mudaram-se as regras no rugby, no handball, no atletismo, no vôlei, no basquetebol, no hockey patins e no ténis. E só o futebol continua conservador. Não pode, de facto, não devia acontecer. Os erros prejudicam as equipas virar as competições, como a Liga de Justiça, as competições europeias, a Liga dos Milionários, são naturalmente. A Liga dos Milionários é a parte económica que muitas vezes dá sustentabilidade dos clubes e se uma equipe for eliminada, naturalmente perde essa receita que faz muita falta. E depois temos aqui o grande problema que é a bandeira dos países. Não é nacionalismo, nada disso, é pensar. Não é as bandeiras à janela, não se comparar nada disso. É o orgulho que nós temos de ser portugueses, como têm os outros habitantes dos outros países, de serem estarem orgulhosos de pertencerem àquele país. E só falta aqui três exemplos. O Mundial foi ganho com um gol que não existiu, a bola não entrou. Bateu na linha e não entrou. Isto foi em 66, Inglaterra-Rússia. A Alemanha, peço desculpa, o árbitro é que era russo, peço desculpa. Portugal foi à final que ganhámos. Foi à final do Europeu de França com uma falta penalti que aconteceu fora da grande área. Porque também o interesse desta FIFA, não neste caso, da UEFA, era que a Rússia, um país que não saía, não iam ter espectadores na França. Portanto, o interesse era muito melhor, o interesse de Portugal, porque Portugal, como sabemos, tem muitos imigrantes a trabalhar no estrangeiro, já que não podem trabalhar aqui, e agora continua na mesma, não temos emprego, infelizmente, e estamos outra vez, a migração está em grande, está a voltar aos anos 60. E também está mais próximo, naturalmente, do nosso país. Depois temos esta coisa aberrante, a situação mais flagrante, e recente foi o gol, já que foi citado pela mão do Henry, que afastou a Irlanda no Mundial. Ora, se existisse as novas tecnologias, se calhar a Inglaterra não tinha sido campeã do mundo, em prejuízo da Alemanha, se calhar a Irlanda é que estaria agora no Mundial da África do Sul, isso é muito importante. Nós sabemos que o regulamento foi importante, não pode haver ingerência, naturalmente, em instituições autónomas, mas esta autonomia, esta FIFA, esta UEFA têm de ser solicitadas naturalmente pelos Estados via a Assembleia da República para através de acontecimentos anormais e anómalos e ilegais para que exista, de facto, uma maior transparência. Porque estas instituições dependem de quê? Dos países. Dependem dos países. Portanto, como dependem dos países, é importante que se faça. Eu, por leis, não percebo muito, como cidadão, reflexo, a moral, a verdade, a dignidade, mas isso são palavras que se dizem e que, infelizmente, não se praticam para a maior parte da população. E, portanto, as ações que temos no futebol é para ser, de facto, ter verdade esportiva. Sabemos que a verdade esportiva, novas tecnologias podem atenuar e muito, mas a corrupção e as combinações sociais e esportivas vão continuar a acontecer enquanto houver naturalmente seres humanos sem dignidade. Obrigado.
Já passa do meio-dia. Cumprimentar todos os presentes que estão presentes nesta comissão e dizer a gente que é efetivo o projeto que tem com as PES, também neste caso, já vou falar com o Zé. E para chegar, de facto, a uma alteração tremenda neste edifício, para o melhor que nós podemos trabalhar. Certo? Vamos dizer que eu aproveito para fazer. Falando sobre o tema, os dois aqui ainda têm que colocar aqui as notas. Parceiros, é isso que está contemplado exatamente no Estatuto da Liga de Infraestrutura.
Yeah.
e até pelos olhos até de todos os observadores, o futebol deixou de ser matéria de lazer, de espaço e tempo de lazer, para se transformar numa indústria muito complexa, que movimenta muito dinheiro e que movimenta muitas responsabilidades e que afeta, como eu disse, a imagem dos pequenos, a imagem dos países. E, portanto, não vale a pena ficarmos com a ideia que só nos momentos em que as nossas representações, seja ao nível de clubes, seja ao nível de seleções nacionais, quando ganham, toda a gente vai a correr para se juntar, digamos, àquilo que é o tributo das nossas vitórias. Nós temos que julgar em matéria de alguma pedagogia e de alguma cultura discutida, fazer os possíveis para, no fundo, erradicar tudo o que são as ervas daninhas da sociedade e, no caso concreto, do desporto. Acho que é um veículo fundamental porque agrega, mobiliza muita gente, muitos milhões de cidadãos. E em Portugal, concretamente, e porque é um assunto que nos diz respeito, nós temos a convicção que a perda de espectadores, a perda daquilo que é a atração das pessoas pelo futebol, tem muito a ver com a descredibilização desta indústria. E a descredibilização desta indústria tem sido progressiva. Muitas pessoas, enfim, encolhem os ombros e, portanto, acabam por olhar para o futebol como um escape em que nas suas vidas têm tantas outras coisas, tempo a perder com tantas outras coisas, porventura mais importantes, eu não vou dizer que não. Olham depois para o futebol como uma coisa, enfim, banal, uma coisa de passar nos comentários brejeiros, para se tentar à mesa do café, nas casas, nas famílias, mas é uma coisa muito séria. A questão é que as pessoas não têm noção da seriedade que envolve o futebol, a dimensão do futebol envolve e das imparidades que suscita e que tem muito a ver com as nossas vidas. E eu acho que é a altura de se olhar para o futebol de uma forma séria, não como um escape, não como um caixote lixo em que se permite que tudo possa acontecer, em que supostamente há umas regras que não são cumpridas e não faz mal, não são cumpridas, não tem problema nenhum, mas tem. Estão em causa de dinheiros públicos, estão em causa de questões de fiscalidade, estão em causa de questões, naturalmente, da relação entre o Estado e essas organizações. E, portanto, quer dizer, o nosso espanto, a nossa surpresa é que, ao fim destes anos todos, e com a democracia em pleno funcionamento, que estas questões não sejam refletidas, não sejam suscitadas. Eu não esqueço que estive aqui no ato inteiro da petição com um conjunto de pessoas que representam uma parte importante do futebol profissional em Portugal. O que significa que essas pessoas, pelo menos do ponto de vista da intenção, estão preocupadas com esta matéria. Depois, falta dar um passo que provavelmente esbarram naquilo que é a ditadura das instâncias internacionais. Perante as ditaduras, nós temos que ter respostas. O que mais me surpreende é que nós, pessoas que, junto de todos nós, tenho a certeza de todos nós, damos um valor fundamental àquilo que foi uma transformação sociopolítica do nosso país, um país que viveu em ditadura e que passou a ser um país democrata, que, na verdade, perante essa ditadura, não reaja e que, pelo contrário, aceita os ditames dessas regras que, em alguns casos, estão perfeitamente ultrapassadas e põem em causa aquilo que é o fair play desportivismo e todos os valores que, no fundo, nos dias que correm, estão em equação. Quer dizer, isto é um desafio permanente para todos nós. O que está a passar no mundo relativamente às imparidades ou à falta de regulação, todas essas questões estão a ter uma consequência profunda ao nível das nossas vidas, como vossas vezes sabem, não apenas naturalmente em relação ao futebol, que normalmente é chato como uma coisa menor. Não é uma coisa menor, é uma coisa que pode servir como um extraordinário exemplo. E o poder político, em particular, tem que ter uma palavra muito séria relativamente a esta questão e não olhar para esta atividade exatamente como um tempo e um espaço para essa expressão de só pilar daquilo que é, digamos, a atividade de cada um de nós nas suas atividades profissionais respectivas.
Obrigado, Sr. Magistrado, por passar a dar o seu pensamento
Thank you.
audições que isso irá levar. Irá levar adiante a dar parte do semestre do trajetoria do futebol. Depois teremos também, por exemplo, a Associação de Defesa do Futebol, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, presidente da Comissão de Arbitragem da Liga, presidente da Associação de Árbitros de Futebol, presidente de sindicatos de jogadores profissionais de futebol e o presidente da Associação de Jogadores de Futebol. Portanto, vai ser feita aqui uma discussão ampla desta temática. Há três eixos fundamentais que resultam do que são melhores quanto a mim. E nesta audição, em primeiro lugar, todos os grupos parlamentares, todos os senhores deputados, aliás, como também os seus funcionários, são pela verdade esportiva. E a verdade esportiva que aqui se coloca nesta petição, tendo em conta o seu objeto relativamente ao futebol profissional, mas também relativamente ao futebol, nas suas diversas âmbitos, mas também em relação a todas as modalidades. E a verdade esportiva em todas as suas vertentes, através da adoção de meios tecnológicos que permitam essa mesma verdade esportiva, mas também de combate ao doping, outras circunstâncias fundamentais para a mesma verdade esportiva. Um segundo eixo que eu considero também que foi aqui referido e que é fundamental é a questão da autonomia do movimento esportivo. Esta é uma questão importante porque há uma relação de poderes do Estado nas situações esportivas através do Estatuto da Autonomia Esportiva e também foi uma das notas deixadas por senhores deputados. Uma terceira nota tem a ver com os poderes e as competências da Assembleia da República nesta matéria. E que resulta também no próprio desporto desportivo, aliás, que regulam estas questões, nomeadamente o direito de petição. Para finalizar, dizer que a Assembleia da República, nomeadamente esta comissão, irá continuar a cumprir a sua missão. Além deste vasto conjunto de audições, irá ser elaborado um relatório e esta matéria irá conseguir. Que é a regime atual, e como também o direito de petição e do exercício do mesmo, ser discutido em plenário com todos os parlamentares, em maior oportunidade de expor as suas posições.